Yerta Yikinkasin. Leilu Nishmat. Chana Bat. ¿Cómo? Zimmel. Aaron Ben Eliezer. Shlomo Ben. Oscar. Para toda esta semana, para Shat Naso. Na verdade, antes de começar a falar sobre Parashá, curioso, enquanto nós aqui estamos lendo, se Deus quiser, Parashá, não só o Senhor, mas também, desculpa, Leilu Nishmat, como se chama? É,
Shulam, Ben,
Yotas. Desculpa. Enquanto nós estamos lendo Parashá, não só aqui, em todo o mundo, praticamente em Israel, essa semana estou lendo já Parashá, que nós vamos ler semana que vem para Shad Behalotecha. O que acontece é que semana passada nós tivemos Shavuot sexta e Shabbat. Só que em Israel só tem um dia de Yom Tov. Então sexta-feira eles tiveram a mesma leitura que nós, era Shavuot. E no segundo dia de Yom Tov nosso, para eles era Shabbat comum, não era Yom Tov mais. Então, eles já leram para Shad Naso no Shabbat passado. E nós ficamos defasados, portanto. Durante algumas semanas nós vamos ler a Parashá na semana seguinte que em Israel leram a Parashá. Essa semana nós vamos ler o Nassau, eles vão ler Bealotechá. Semana que vem nós vamos ler Bealotechá, eles vão ler Shlach. Na outra semana nós vamos ler Shlach, eles vão ler Korah. E na semana seguinte nós vamos ler Chukat Balak. E eles vão ler apenas Balak. Quer dizer, primeiro Korah. Nós vamos ler Korah, eles vão ler Chukat, e na semana seguinte, nós vamos ler Chukat e Balak juntas, e eles vão ler apenas Balak separado. Quer dizer, uma forma de unificar de novo, é a primeira paraxá que tem aqui na sequência, que dependendo do ano é junta, dependendo do ano não é junta, que tem várias são assim. Nós vamos ler juntas, no mesmo Shabbat, e eles vão ler separado. E dessa forma nós vamos engrenar novamente a partir daquela semana. Parashat Naso, por sinal, é a parashá mais comprida da Torá, em versículos. Parashat Naso começa falando sobre a contagem dos Leviim, que a parashá da semana passada terminou no meio disso. Então, falou no começo da parashá, ele começa contando os filhos de Gershon, os filhos de Merari, e dá as funções do que eles tinham que carregar no Mishkan. Em seguida, a Torá fala algumas leis sobre pessoas que estão em estado de tumá, de impureza, até onde eles podem entrar. Depende de que tipo de impureza, eles não podem entrar apenas no Beit HaMikdash, tem aqueles que não podem entrar dentro do acampamento dos Leviim, e aqueles que não podem nem estar dentro do acampamento de todo mundo, eles têm que ficar completamente fora do acampamento. A Torá fala sobre esse assunto. A Torá também fala sobre uma pessoa que rouba, que ele tem que devolver para a pessoa, e se ele não tem para quem devolver, quer dizer, o sujeito já morreu e ele era, por exemplo, um convertido, que não tem parentes, então nesse caso ele vai devolver esse objeto para o Beit HaMikdash. E o Beit HaMikdash, a Torá fala, eu, Deus, estou dando isso para os Kohanim. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Sotá. Sotá é um marido que adverte a sua esposa, não quero ver você com fulano. E, de repente, um dia pegam aquela mulher trancada em algum lugar junto com aquele sujeito. Não se sabe o que se passou lá dentro. Pode ser que não aconteceu nada, mas o marido advertiu ela que não quer nem perto daquele sujeito. E aí vai ter que fazer um teste. Não dá para saber o que aconteceu, não tem testemunha. E por isso, ela vai ser levada para o Beit HaMikdash. E lá eles pegavam água do Kior, do lavatório, pegava um pouco de terra do chão do Beit HaMikdash, jogava dentro da água, escrevia todo um trecho que está na nossa paraxá num pergaminho e se apagava isso dentro dessa água. Em seguida davam para ela beber dessa água. E aí era a prova automática. Se de fato aconteceu alguma coisa lá naquela salinha, ela morria, explodia, na verdade, no Beit HaMikdash. E o sujeito com a qual ela aprontou também, onde quer que ele estivesse, era por radar, Deus pegava aquela pessoa, e aquela pessoa também explodia onde quer que ele estivesse. Isso tudo porque ela não confessa o que ela fez. Se ela confessar o que ela fez, então a coisa muda de figura. Mas como ela não confessa, ela diz, não, no fundo foi nada, não aconteceu nada. Então nesse caso vai ter toda essa prova. E se de fato ela não aprontou nenhuma, a Torá fala que essa água ainda vai dar até uma brachá para ela. Se ela não tinha filhos, ela vai passar a ter filhos. Se ela tinha filhos que não eram bons, vão passar a sim ser bons. E assim por diante, que a Torá fala aqui. Depois a Torá traz sobre a mitzvah de Nazir. Nazir é uma pessoa que, um homem ou uma mulher, que decide que ele vai prometer um status de Nazirut durante X tempo. Esse X tem que ser no mínimo 30 dias. O que, que ele não pode fazer durante esse tempo que ele declara ser Nazir? Ele não pode beber vinho e comer qualquer coisa que vem da uva, ou a própria uva. Ele não pode se impurificar por morte. E ele não pode cortar o seu cabelo. Depois a Torá fala qual o processo quando ele termina essa Nazirut. Tanto se ele termina por terminar, quer dizer, terminou o prazo, como também se ele termina forçadamente. Por exemplo, de repente, um dia morre alguém do lado dele. Ele não tem culpa que ele se impurificou. Mas, de qualquer forma, ele invalidou toda a Nazirut dele. Então, se ele tinha prometido 30 dias, está no 29º, ele agora vai ter que fazer todo um processo que a Torá fala de sacrifício e vai ter que fazer mais 30 dias, porque os 29 não valeram. Ele cortou no meio. É um processo inteiro, o status que tem que ter, início, meio e fim. Depois a Torá traz a nossa paraxá, a famosa Birkat Kohanim, a brachá que os Kohanim davam para o nosso povo todos os dias no templo, e hoje em dia, pelo menos aqui fora de Israel, o costume é apenas nas festas, etc. Em seguida, a Torá traz todo o final da paraxá, as doações que os presidentes de cada tribo deram para o Mishkan, como inauguração do Mishkan. Quer dizer, a partir do primeiro dia de Nissan, quando foi inaugurado, até o dia 12 de Nissan, todos os sacrifícios e o que eles doaram para o Mishkan e assim por diante. Interessante quando se fala sobre o Nazir. A Gemara traz, aparentemente, duas coisas que parecem controversas. Por um lado, nossos sábios aprendem do versículo Kadosh Yeh, ele vai ser sagrado, o Nazir vai ser sagrado. E o Nazir é chamado de sagrado. Ele está num status alto. Naquele momento está se consagrando para Deus. Por outro lado, nossos sábios trazem também do versículo que fala de Hipera Lavme Asher Hatá Alanaf, que ele tem que trazer um sacrifício para perdoar pelo que ele pecou com a sua alma. E de nossos sábios, que daqui nós vemos que uma vez que ele se oprimiu, ele não deveria ter se oprimido, uma vez que ele se oprimiu e deixou de beber o seu vinho, comer uvas, ele é nikrahote, ele é chamado de pecador. Se nós olhamos para isso, é estranho. De dois versículos da nossa paraxá, se comprova coisas opostas, aparentemente. Por um lado, parece que o Nazir é chamado de Kadosh, sagrado. Por outro lado, parece que o Nazir é chamado de Roté, pecador. Ele é o quê, no final das contas? Ele é sagrado ou ele é um pecador? Mas, se nós procurarmos, nós vamos achar uma terceira Gemara. A Gemara fala, e na verdade o Rashi traz na nossa paraxá isso também. Lama nismechá paraxat Nazir paraxat Sotá? Pergunta o Rashi, por quê? A porção que a Torá fala sobre a mitzvah de Nazir está logo em seguida de Parashat Sotá, que fala sobre aquela mulher. Lomar lecha, para te dizer, Shekolaroe Sotá Bekilkulá, toda aquela pessoa que vê um caso de Sotá na sua frente acontecendo, Yazir Atmominayai, ele vai se abster de tomar vinho. Sheumevili Deiniu, que é isso que trouxe a promiscuidade. Quer dizer o seguinte: é lógico que a Torá aprova que a pessoa tenha proveito desse mundo. Tem que ter proveito desse mundo. A tal ponto, nossos sábios falam que é proibido uma pessoa morar numa cidade onde não tem jardins e plantações de verdura. Tem que aproveitar, tem que ter comida, tem que comer uma fruta gostosa, tem que comer uma verdura gostosa. E mais, dizem nossos sábios, todo aquele que se enoja de uma vida boa nesse mundo é um mau sinal para ele. A pessoa deve aproveitar do mundo, a pessoa deve comer de tudo que tem no mundo. Aproveitar e desfrutar. Deus nos colocou aqui para isso. Lógico que para comer esses alimentos, para poder servir a Deus, para poder ter mais força, mais alegria, mais entusiasmo para servir a Deus. Mas é mitzvah comer direito também. É mitzvah tomar um vinhozinho bom? Sim, moderadamente, logicamente, mas é bom. Tem que tomar um vinho também. A pessoa gosta, ele tem que tomar. Mas, se a pessoa percebe que algum proveito, algum prazer, alguma coisa que tem na região dele, na redondeza dele, está provocando coisas ruins, se abstém. Se abstém porque, de repente, a pessoa também vai cair nas tentações. Toma cuidado. Normalmente, o sujeito deve tomar vinho normalmente. E ele não pode querer ser nazir assim à toa. Não é para ele ser nazir à toa. É ruim, ele é chamado de rotê, ele é chamado de um pecador. Mas, se um sujeito assiste um caso de sotá, e ele vê só o que o vinho provocou, agora sim, fica nazir um tempinho. É melhor. Para você ver que tem que tomar cuidado quando se toma um vinho. Então fica um tempo sem tomar um vinho. Fica um tempo para você perceber o que aquilo pode causar de ruim. O Rambam fala que a pessoa não pode se oprimir, se flagelar, me preixezou de rehraahi, eles são mau caminho. Veasur lelehba, e não pode seguir esse caminho. Veamealehba nikrahote. Uma pessoa que caminha nessa trilha, ele é chamado de pecador. Becava homer minazir. Nós aprendemos do nazir isso. Porque nossos sábios dizem, o mais nazir, se não pirei, se não minaiai, se não escapará, amoneatmom e colabará, a chatkama e vechama. Diz o Rambam, se uma pessoa que apenas não bebeu vinho, só vinho ele não bebeu. A Torá já chama ele de roté, pecador, e ele precisa de um sacrifício para poder perdoar ele por isso. Muito mais ainda, uma pessoa que deixa de ter outros tipos de proveito no mundo. Por isso nossos sábios falam que a pessoa só deve se abster de fazer aquilo que a Torá ordenou. Ponto. Não ficar acrescentando coisas à toa. A Torá falou que isso não é isso não. Acabou. Não acrescenta coisas. E sobre isso disse o Shlomo HaMelech, não seja muito sábio e não queira ser mais sábio. Tem que ter os limites. A Torá falou que isso é proibido, isso é proibido, isso é permitido, isso é permitido. E como tem uma regra básica, tudo aquilo que a Torá não proibiu é permitido. É permitido. Não precisa inventar moda. Mas, se a pessoa vê que a região, que a sociedade ou coisa parecida, então toma cuidado. O Rambam fala que se uma pessoa mora num lugar onde tem pessoas ruins, onde tem uma sociedade que prejudica e que não é boa, não é uma boa companhia, sabe o que a pessoa deve fazer? Diz o Rambam, larga tudo e vai morar no deserto. Melhor morar no deserto do que morar no meio de pessoas que aprontam. Por quê? Porque a pessoa estando em contato com pilantras, facilmente vai ser levado também nesse caminho. Tem que tomar cuidado. Se a pessoa vê que tem alguma coisa que está causando problemas na redondeza dele, se abstém. Vai ser bom para você. Na realidade, não só para o lado negativo, vamos ver o lado positivo também. Quanto nós temos que nos esforçar para fazer coisas boas, positivas, para que nos incentivem a fazer coisas boas. Estudar mais um pouco de Torá, sentar em uma mesa de Shabbat e falar alguma coisa de Torá na mesa. De uma forma geral, quando a pessoa conversa entre amigos, Não custa nada, um minutinho, falar alguma coisa que ele ouviu de Torá naquele dia. Acrescenta, isso só vai fazer bem. E pelo contrário, isso vai fazer com que a pessoa naquele momento consiga empurrar e ter forças para empurrar coisas ruins, coisas desagradáveis, maus exemplos. Nunca é demais a pessoa poder não somente se abster quando é necessário de fazer coisas que podem levar a fazer algo de errado, mas mais ainda, a pessoa também pode com certeza virar uma luminária e iluminar a redondeza onde ele se encontra. Olá. Olá.